Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. E começa agora o jornal Câmara é notícia. E estes são os destaques de hoje. Deputados debatem venda de remédios em supermercados. Aumentar transparência das emendas impositivas para resolver impasse com o Supremo. Também no segundo capítulo da série especial sobre imigração no Brasil, saiba mais sobre a imigração italiana e as políticas que estavam por trás do incentivo à vinda de europeus para o país. Nesta semana, o Câmara é Notícia tem uma reportagem especial em três capítulos sobre a imigração no Brasil. No episódio de hoje, o repórter Cláudio Ferreira fala sobre a imigração italiana, mas também aborda um tema delicado, as políticas de branqueamento da população brasileira que estimularam a vinda dos imigrantes europeus.
Reportagem especial.
Faz 150 anos que um navio chegou de Gênova, da Itália, ao porto de Vitória, no Espírito Santo, com o primeiro grupo de imigrantes daquele país. A presença dos italianos foi marcante no sul e sudeste do Brasil e deixou diversas heranças. Infelizmente, a vinda dos europeus para trabalhar aqui também foi estimulada por uma pretensa política de branqueamento da população. Eu sou Cláudio Ferreira e este é o segundo capítulo da reportagem especial sobre os movimentos migratórios para o Brasil nos séculos 19 e 20.
Eu conheço a tua estrada, ogni passo que farai, le tue ansie chiuse e vuote.
A partir de 1890, o governo brasileiro começou a editar decretos e leis para restringir a entrada de alguns grupos de imigrantes no país. A República tinha menos de um ano de vida quando um decreto proibiu a vinda de africanos e asiáticos livres no país, de acordo com o texto, exceto em casos específicos de interesse do governo. Em 1907, a Lei Adolfo Gordo impedia a entrada de mendigos, doentes contagiosos condenados por crimes graves e pessoas consideradas perturbadoras da ordem pública. A Constituição de 1934 estabelecia restrições à entrada de imigrantes que pudessem, abre aspas, comprometer a integração étnica do país, fecha aspas. Esse trecho da Constituição já era um reflexo da política de nacionalização promovida pelo governo de Getúlio Vargas nos anos 1930. Colônias de imigrantes formadas em áreas destinadas à expansão agrícola, principalmente no sul do Brasil, segundo o professor Rui Fernandes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, viviam de maneira mais ou menos autônoma, mantendo língua, religião e tradições próprias. Vargas proibiu o funcionamento de escolas e a publicação de jornais em língua estrangeira. Em 1938, a Lei de Cotas de Imigração favorecia a entrada dos imigrantes de origem europeia e limitava a entrada dos asiáticos e africanos. Todas essas leis e decretos tinham o objetivo de promover o branqueamento da população brasileira, como explica o professor Rui Fernandes. O professor da UERJ diz que a própria teoria da evolução de Charles Darwin foi utilizada para categorizar os diversos grupos da população mundial e serviu de justificativa, inclusive, às pretensões imperialistas do século XIX. Também se encaixou nessa proposta de melhorar as características do povo brasileiro.
Você tem políticas de estímulo ao branqueamento, né? A atração de imigrantes europeus brancos para que também pudessem se integrar à população e promover em 3-4 gerações o branqueamento da população e isso viabilizar o país. No entanto, essas teorias raciais elas fazem parte desse conjunto de ideias sobre a imigração. Não é que elas fossem a principal, não se trazia o imigrante para branqueamento exclusivo.
O professor Paulo César Gonçalves, historiador da Unesp em Assis, interior de São Paulo, também salienta que o branqueamento não foi o principal motivo para atrair imigrantes europeus para o Brasil, mas aponta que havia uma ideia de superioridade da civilização europeia branca, referendada inclusive por cientistas da época.
América, 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 cosa sarala.
Os 150 anos da viagem do navio Sofia, que partiu de Gênova, na Itália, e chegou ao porto de Vitória, no Espírito Santo, com 388 imigrantes, também foram comemorados pela Câmara em sessão solene. Os deputados salientaram que o Brasil tem uma das maiores comunidades italianas fora do país europeu, com 32 milhões de descendentes e 1000 empresas de origem italiana atuando no país. Muitos depoimentos durante a sessão solene trouxeram as memórias de família, costumes que os descendentes tentam preservar, misturados aos relatos de como foram os primeiros tempos. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, disse que a avó falava um dialeto que muitas vezes não era entendido por outros italianos. A parlamentar detalhou o que a avó transmitiu sobre a história da imigração.
Contou como foi difícil a chegada dos italianos aqui, o quanto trabalharam e que vieram em busca de serem proprietários de suas terras, trabalharem em suas terras e preservarem a cultura italiana aqui no nosso país.
Júlia Zanatta até arriscou um pedacinho do discurso na língua natal de seus antepassados.
Gli italiani hanno contribuito allo sviluppo di questo paese con tanta fede, speranza e difficoltà. Oggi siamo tanti discendenti di sangue che preservano questa storia nelle tradizioni culturali, artistiche e linguistiche, soprattutto nella polenta, simbolo della nonna italiana. Viva l'Italia e viva il Brasile!
Ao contrário dos imigrantes japoneses, que tiveram a viagem subsidiada pelo país de origem, muitos italianos vieram financiados pelo governo paulista, como conta o historiador Paulo César Gonçalves, da Unesp.
Aqui em São Paulo é interessante porque grande parte desses europeus, dessa mão de obra europeia, ela é familiar e ela vem com as passagens pagas pelo governo de São Paulo. E como o governo pagava essas passagens, ele cumpriu uma série de exigências, né? Ele queria famílias de agricultores para trabalhar na lavoura cafeeira. Então, entre aí a década de 1870 até mais ou menos 1930, chegaram no Brasil, né, mas sobretudo em São Paulo, cerca de 1,4 milhão de imigrantes italianos, sendo grande parte deles subsidiados por passagem.
O presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, ressaltou a cultura vibrante, a culinária rica e o espírito comunitário dos italianos, citando influências na arquitetura, na música e na mesa, além de uma relação entre os dois países que continua sendo dinâmica. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lembrou a participação de 18 mil brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em 1944, no combate ao fascismo na Itália, e adicionou alguns itens à herança deixada pelos italianos no Brasil.
Foi uma imigração que ajudou a formar o nosso país, a nossa cultura, a nossa forma de pensar, que ajudou a desenvolver o nosso país, tanto economicamente como socialmente.
O deputado capixaba Gilson Daniel, do Podemos, falou com orgulho do município de Santa Teresa, chamado por ele de pioneiro do movimento imigratório. Foram para lá os quase 400 italianos que aportaram em Vitória. O atual prefeito da cidade, de cerca de 22 mil habitantes, Kleber Médici, também participou da sessão solene e destacou o turismo, a cultura e a gastronomia. Depois da imigração italiana nos séculos 19 e 20, agora o caminho é o inverso. Os descendentes correm para obter a cidadania do país de origem da família, para ter as benesses de pertencer à União Europeia. Oficial de Registro Civil, Karine Boselli salientou o direito ao reconhecimento da cidadania e a necessidade de comprovação dessa origem por meio de documentos. Mas acrescentou que, além dessa função mais prática, a documentação que os cartórios guardam tem um valor histórico inestimável.
Em cada um desses cartórios, desses estabelecimentos, a história da imigração italiana é contada através dos registros de nascimento, casamento e óbito de inúmeros italianos e de seus descendentes. a vida das famílias, a continuação dos sobrenomes e a preservação das gerações futuras estão registradas em livros centenários que narram de maneira meticulosa como a relação entre Brasil e Itália se solidificou e perdura até os dias atuais.
Durante a sessão solene, o embaixador da Itália no Brasil, Alexandre Cortese, estimou que desde 1874, quando o navio Sofia atracou na costa do Espírito Santo, até 1920, cerca de 7 milhões de italianos vieram para o Brasil.
Quando si pianta la bella polenta, la bella polenta si pianta così.
Esta reportagem especial teve texto e entrevistas de Cláudio Ferreira, produção de Mércia Maciel e colaboração especial de Carlos Oliveira. Edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Alan Souza. Essa reportagem integra uma série de 3 capítulos sobre imigração. Você pode acompanhar os outros 2 episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Deputado defende aumentar a transparência das emendas impositivas para resolver impasse com o Supremo. Repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Como forma de solucionar o impasse em torno das emendas impositivas proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, propõe a adoção de mais critérios para garantir a transparência na destinação de recursos públicos por parlamentares. Na semana passada, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a execução das emendas impositivas. A decisão foi ratificada pelo plenário da Corte e vale tanto para as emendas individuais, as chamadas emendas PIX, quanto para emendas de comissão. Flávio Dino alega, basicamente, que falta transparência na utilização desses recursos. Cláudio Cajado, que é integrante da Comissão Mista de Orçamento, afirma que mesmo nas chamadas emendas PIX, em que as verbas são destinadas por deputados e senadores diretamente ao beneficiário, sem necessidade de contrato, já existem mecanismos que garantem o controle sobre as verbas. Segundo afirma, há a identificação do autor da emenda, o que garantiria a possibilidade de rastrear a aplicação do dinheiro. O deputado também argumenta que as emendas são fiscalizadas pelos tribunais de contas. Ainda assim, Cajado entende que medidas adicionais podem aumentar a clareza sobre as emendas parlamentares ao orçamento da União.
Nós podemos, sim, clarear, colocando ainda mais claro a rastreabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc. Se se deseja que, além da destinação do recurso feito pelo competente autorizador, que seria o presidente da comissão, tenha também um deputado solicitante ao lado do beneficiário, prefeito, presidente de associação ou governador de estado, nós podemos caminhar nesse sentido também, de tornar absolutamente claro.
Logo depois da decisão individual de Flávio Dino proibir a continuidade das emendas impositivas, as mesas diretoras da Câmara e do Senado e mais 10 partidos apresentaram uma ação no STF com um pedido de suspensão da decisão do ministro. Os autores da ação questionam a legalidade e a constitucionalidade dos atos de Flávio Dino. Segundo afirmaram, nesta decisão, o Supremo Tribunal Federal desconsiderou 4 emendas constitucionais em vigor há quase 10 anos. Além disso, argumentaram que as decisões causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e à própria ordem jurídica, além de violar a separação dos poderes. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, no entanto, negou o pedido. Barroso alegou não ser papel da presidência do STF sustar os efeitos de decisões de um de seus integrantes, uma vez que essas decisões ainda seriam discutidas pelos demais ministros do tribunal. Por fim, o colegiado do Supremo decidiu manter a suspensão das emendas impositivas. Para Cláudio Cajado, as emendas PIX são fundamentais para dar agilidade à execução orçamentária nos estados e municípios.
As emendas especiais foram criadas justamente com esse objetivo, de dar mais agilidade, porque as emendas, sem serem especiais, elas demoram, na média, 3 anos ou mais para serem executadas. E isso acaba acarretando até um prejuízo maior para o erário, para o poder público. A execução acaba sendo, de fato, atrasada. E as emendas especiais, como as emendas de custeio na área de saúde, elas são super rápidas, as execuções acontecem de 6 meses a 1 ano.
Também para o deputado, a suspensão desse tipo de emendas traz prejuízos à população ao tirar verbas principalmente da saúde. Cajado explica que metade de todas as emendas individuais de parlamentares deve ser destinada obrigatoriamente ao sistema público de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão debate venda de remédios em supermercados. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o debate que reuniu farmacêuticos e representantes do comércio.
A Câmara dos Deputados discute se os supermercados devem ser autorizados a vender medicamentos que não precisam de prescrição médica. A medida faz parte de um projeto que está sendo analisado pela Comissão de Saúde. De acordo com a proposta, esses remédios poderão ser vendidos em comércios comuns, sem a necessidade da supervisão de um profissional farmacêutico. Representante da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Alessandro Vicente destaca que a medida é importante para ampliar o acesso aos remédios básicos. Ele afirma que existem mais de 1 milhão de pontos de venda que poderiam comercializar remédios, em contraste com as 90 mil farmácias e drogarias registradas no país.
Benefício para o SUS. Imagina que você tem uma dor de cabeça e você não tem farmácia no seu município. Você vai ter que ir em algum posto de saúde movimentar a saúde pública. Próprio paciente, a liberdade do autocuidado, que é fundamental em todos os países. E os pacientes aqui no Brasil hoje são vedados dessa liberdade do autocuidado.
Por outro lado, o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva, pondera que esse processo vai banalizar a venda de remédios e promover a automedicação.
O acesso é importante, mas é necessário que venha seguido do cuidado à saúde das pessoas. Um medicamento, o supermercado já pode vender medicamento, mas do jeito certo, em farmácias próprias, que tem espaço para criar isso. Agora, querer vender em conveniência, posto de gasolina, em congêneres e mercadinho, complicado.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 6 intoxicações por hora causadas por medicamentos. O representante da Anvisa, Jean Miranda, pontua que um dos problemas da venda de medicamentos nos supermercados é a falta de controle sobre a condição sanitária dos estabelecimentos. Ele argumenta que a agência não tem capacidade de fiscalizar os mais de 1 milhão de comércios que estariam aptos a vender remédios.
Isso causa muita preocupação para a Anvisa, porque todos esses estabelecimentos têm que ser fiscalizados pelos entes estaduais e municipais e também pela Anvisa. E o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não é projetado para receber essa demanda, essa quantidade de estabelecimentos.
A relatora da proposta que libera a venda de medicamentos em pontos comerciais na Comissão de Saúde, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que é favorável à proposta. A parlamentar defende que a autorização seria positiva, sobretudo para os consumidores que moram em pequenos municípios com poucas farmácias. Adriana Ventura frisa que a medida ajudaria também a diminuir os preços dos medicamentos para a população mais pobre. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ministro de Minas e Energia afirma na Câmara que conta de luz vai cair com a quitação das dívidas da conta. Aliás, da conta Covid e da conta de escassez hídrica. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara que o setor elétrico foi reorganizado com a recente quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica, de 23 bilhões de reais. A conta Covid foi criada durante a pandemia da Covid-19 para viabilizar uma operação financeira que aliviou o caixa das distribuidoras de energia na pandemia da Covid. O empréstimo contratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica visou garantir a liquidez do setor ao minimizar os impactos da redução do consumo e do aumento da inadimplência. A conta de escassez hídrica foi criada devido à falta de chuvas entre 2020 e 2021 e obrigou as empresas a contratar energia termoelétrica mais cara. Os impactos tarifários para o consumidor foram adiados e parcelados em 60 meses.
Nós quitamos a conta Covid e a conta de escassez hídrica. E esse item que está na conta de energia vai deixar de existir e, portanto, nós teremos entre 3% e 10% de redução na conta de energia de brasileiras e brasileiros. Mais uma vez destaco, esse recurso, como ele só pode ser utilizado para modicidade tarifária, só de consumidores regulados, consumidores que recebem a conta de energia das distribuidoras em casa, não os consumidores do mercado livre.
O ministro também ressaltou o resultado do quarto leilão de petróleo da União, disputado por 7 empresas, em que a Pré-Sal Petróleo comercializou na Bolsa de São Paulo 37,5 milhões de barris de petróleo da produção da União de 2025 dos campos de Mero e Búzios. A estimativa é de 17 bilhões de reais em 12 meses, a partir de abril do ano que vem.
Esperávamos arrecadar para o Fundo Social para poder sustentar a nossa saúde, educação e ajudar as contas públicas brasileiras, esperávamos 13 bilhões desses leilões. Arrecadamos 17 bilhões. Recursos fundamentais para o Brasil, recursos esses que eu defendo, ainda não sou voto vencedor dentro do governo, mas espero convencer os nossos parlamentares de apoiarem nessa tese, que deveriam ser utilizados, inclusive, fora do teto de gastos, para que a gente possa impulsionar o setor de energia nacional.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, questionou o ministro sobre os próximos passos do governo em relação aos parâmetros de renovação da concessão de distribuição de energia, previstos em decreto lançado esse ano. Mesmo questionamento feito pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. O deputado Hugo Leal mostrou preocupação em relação ao papel dos estados e municípios no cumprimento dos contratos de concessão.
Quem sofre as consequências, quem sabe da realidade, são os estados, são os municípios. Essa é uma excelente oportunidade que nós temos, que o Ministério tem, que a agência tem. Não só, não queremos mudança do princípio constitucional, da preservação da autonomia da União em fazê-lo, mas na participação, na efetiva participação, na participação de investimentos, na participação de avaliação, na participação, inclusive, de fiscalização.
O ministro respondeu que os estudos estão em andamento e ainda é cedo para falar se haverá renovação ou novas licitações. O ministro disse que os planos de investimentos até 2027, que tinham sido entregues pelas 17 distribuidoras, somavam 58,6 bilhões de reais. Após o decreto, entregaram planos que somam 115,9 bilhões, mais do que o dobro de investimentos. O ministro acredita que o papel das agências reguladoras no Brasil precisa ser redefinido. Segundo ele, existe um descasamento de interesses entre o governo que ganhou a eleição e os órgãos reguladores no Brasil.
Há, inclusive, eu quero aqui deixar claro, um boicote ao governo. Porque as agências reguladoras, a maioria que estão aí, foram escolhidas, e aí eu não quero discutir o critério, mas pelo governo anterior. E, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito crítico na execução das nossas políticas, que tem sim diminuído o dinamismo do meu ministério, e eu tenho absoluta certeza que dos demais ministérios que têm agências reguladoras.
No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, existem 3 agências. Além da ANEEL, existe a ANM, de mineração, e a ANP, de petróleo, gás e biocombustíveis. O ministro afirma que as agências não regulamentam os decretos em prazo razoável. Para ele, isso representa uma distorção institucional. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, perguntou sobre o término da obra da usina nuclear de Angra 3.
Os jornais dão conta de uma negociação e eu queria saber exatamente em que termos o governo está conduzindo isso. Me pareceu que a Eletrobras tem obrigações com Angra 3. no acordo feito de acionistas em torno da Eletrobras. A Eletrobras tem um compromisso de concluir com a sua parte e participação a conclusão de Angra 3. Há interesse do Brasil de recuperar a gestão sobre a questão nuclear.
Segundo o ministro, há um estigma injustificável em relação à energia nuclear. Para ele, a decisão de construir Angra 3 foi tomada há muito tempo e nenhum governo tem o direito de enterrar 20 bilhões de reais que já foram investidos naquela obra.
Nós estamos tendo a prudência de esperar os estudos do BNDES, mas eu já adiantei, que é um fórum qualificado de 16 ministros do Estado, vai levar o CNPE à defesa intransigente da continuidade da obra de Angra 3.
CNPE é o Conselho Nacional de Política Energética. Segundo o ministro, Angra 3 vai fortalecer a cadeia de mineração de urânio. Em junho, ele já tinha vindo à Câmara fazer um balanço dos trabalhos realizados pela pasta. Na ocasião, disse que a eletronuclear só vai retomar o pagamento das dívidas com prefeituras do Rio de Janeiro se o governo concluir que a usina de Angra 3 é viável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.